Triceratopichou informa. Este programa foi gravado no dia 30 de outubro de 2025, uma quinta-feira. Ou seja, até aquele presente momento, Loborges, nome citado por nosso apresentador no programa, ainda se encontrava internado lutando pela vida. Nós do programa Triceratopichou prestamos nossas devidas condolências a essa grande entidade da música popular brasileira. Aê! Saudações, cretáceas! Tá começando mais um programinha Triceratopichou para toda a sua websfera, planeta mundial, terra, Portugal, Sorocaba, Brasil, Porto, sucesso demais, fora manga, fora Tarcísio e fora extrema direita, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Luiz Terra e eu estou aqui com meu camaradinha Eduardo Aleixo, como vai meu amigo, tudo bom, sucesso?
Boa! Fora Cláudio Castro também, né, Luiz?
É, mais do que nunca, né, cara? Que tragédia bizarra, cara. E coisa terrível que aconteceu, né? A gente tá gravando o programa aqui no dia 30 de outubro, quinta-feira. É, e no dia anterior rolou uma, né, puta chacina aí no complexo. Qual que é o complexo, né, do alemão?
Jacarezinho, sei lá.
Não é Jacarezinho. Mas é que lembraram que foi tipo 15 anos depois da chacina do complexo alemão, mas é outro lugar no Rio de Janeiro. Infelizmente, cara, essa é a realidade, né, cara? Como que eu posso dizer? Ah, é uma coisa que acontece, assim, um acidente. Não, já é uma coisa que tá, faz parte da realidade do povo da periferia, da favela, o povo negro do Rio de Janeiro e do Brasil todo, né? Essa perseguição, né, implacável aí do próprio Estado. É, então não foi uma operação de fato, foi uma chacina, né? Não tem dúvidas que era uma coisa que podia completamente ser evitada, não existe nada de se orgulhar assim. É, qualquer coisa que a polícia queira justificar, pra mim é um fracasso assim, absoluto. A gente tá fracassando como ser humano, essas coisas estão acontecendo, o Brasil devia parar.
Não, né? É ridículo. É, o que eu acho mais incrível é que, beleza, eles querem acabar com o tráfico. E vai matar o traficante, tipo, como se não surgissem outros. É de uma burrice incrível, cara. É simplesmente pra deixar felizes os pessoal que gosta de ver bandido morto, essas coisas aí. Resumindo aqui, vamos voltar aqui.
Sim.
Hoje, dia 30 também, é um dia muito especial porque é aniversário do Luiz!
Aê, o dia mundial do Luiz Terra! Tudo bom? Que legal! Então hoje, só eu vou escolher as músicas. Tô com uma lista de 10 músicas que são as músicas assim, que formaram meu caráter. Tô brincando, não é isso não. Não mudamos nada em relação ao programa. É só mais um dia como outro qualquer. Um dia que antecedeu o massacre no Rio de Janeiro. Mas coincidentemente o aniversário antecede não, né? O sucede é o dia do massacre. O meu dia antecede Halloween, o dia do Saci, dia das bruxas e o finados, né? Esse é o meu carnaval, né? É o Carnaterra. É, acontece sempre entre dia 30 e dia 2, assim, comemorações infinitas, e dessa vez não vai ser diferente, né? Eu não vou ficar divulgando o que eu vou tocar, porque o programa vai ao ar só na semana depois, então, tipo, não vai fazer o menor sentido falar. Mas o fato é que eu vou comemorar todos os dias tocando, de sexta a domingo, e ontem eu toquei também, foi super legal, uma experiência muito massa. Lá no Tremoço eu participei de uma festa de Halloween do pessoal da APAE, Associação de Pais e Amigos de Especiais de Sorocaba. E foi muito emocionante, porque são pessoas que, a maioria, né, eu acho que nunca foram a uma balada tal, né, ou não tiveram acesso, tanto por conta da condição, né, e quanto, sei lá, né, a situação mesmo. Então foi muito bonito, assim, eu fiquei bem tocado, assim, de tocar pra essa galera. Experiência única. Então, mais uma vez, um abração aí pro pessoal do Tremoço, que me proporcionou isso daí. Essa experiência foda.
Oh, legal, hein, Luiz? Mas falando Tremoço, agora me perguntei aqui, você conhece essa leguminosa aí?
Então, a história do Tremoço, assim, é que o meu amigo Vidal, ele tava procurando um ponto de ônibus, né? Daí ele chegou num lugar e perguntou, aí, aqui passa ônibus? Daí o cara falou, não, só Tremos.
Tá foda em 3 semanas seguidas com piada.
Puta merda, essa foi foda, hein? Não, brincadeira. Puta, eu tô ligado que é uma leguminosa, né? Mas nunca experimentei. Você já comeu? É comum aí em Portugal?
Então, aqui é uma comida de bar, assim. O pessoal come os tremoços e toma cerveja, né? Então, é uma semente, na verdade, né? Aí você tira a casca dela e come o conteúdo de dentro, assim. Bem comum aqui. Qualquer boteco tem. Isso que eu achei curioso, porque no Brasil eu nunca tinha ouvido falar disso aí, não, viu?
Então, que o Tremoço, eu sei que é um bar que, assim, um projeto, né? Que acho que veio um pouco das vivências do Vinícius Vidal, que é um dos proprietários, né? Ele tem, acho que, 3 sócios, que é o Vidal, a Luana e o Mendes. E o Vidal, ele teve essa experiência de morar no Uruguai, acho que ele ficou um tempo fora, assim. Então, ele tem essa... O bar tem essa pegada meio que latina, né? De fazer essa conexão da cultura, as culturas marginais, não só do Brasil, mas como da América Latina. Então, lá é um lugar que rola muito festa de reggaeton, de cúmbia. Então, talvez o Tremoço tenha vindo desse lugar aí, da América Latina, Uruguai. Talvez ele se consuma bastante lá. Mas eu realmente também talvez o meu conhecimento de botecos brasileiro seja um tanto quanto poser e eu nunca tenha comido, mas pode ser que seja também uma iguaria aí presente nos botecos brasileiros, né? Sim, que a gente sabe.
A cultura que você vive é a cultura que existe, ué. Não, não se sinta mal por não conhecer algo, não. Mas enfim, falando de uruguaios aí, abraço pro André Carvalho, que também é quase uruguaio, né?
Verdade, né?
Pelotas lá, não é?
Pelotas.
Você sabia que Pelotas é a capital do doce no Brasil?
Ah, é? Que tipo de doce?
Ah, já não sei. Eu sei que eu vi um vídeo lá.
Doces psicodélicos.
Aí é com o André Carvalho. Mas prosseguindo aqui, Luizão, continuando do programa, eu trouxe um som pra gente. Né? Porque o Primavera Sound Porto anunciou o Headline, né? Que já falei a história aí, eu moro aqui perto, então vou comprei os ingressos, pra, eu e minha esposa, né? Pra, todos os dias, a gente mora aqui perto, só vê o que a gente gosta, mas me foda-se. Enfim, anunciaram aí, tava com uma expectativa muito grande que o My Bloody Valentine ia tocar, porque eles vão tocar no Primavera de Barcelona, mas infelizmente eles não vão vir aqui pro Porto, né? O que tem aqui, então, ó, só pra fazer uma breve análise aqui do Headline, vai ter o Massive Attack, que vai tocar no Brasil também, Gorillaz, XX, Idols, tô falando as bandas que eu gosto mais, né? Tem aqui Viagra Boys, Slow Dive, Blackout New Road, Panda Bear.
Melt Banana.
Que é o Melt Banana, que eu trouxe aqui pra gente ouvir. Se vocês não conhecem...
Ai, que delícia. Melhor banda, uma das melhores.
Bandinha japonesa, muito foda. Ah, vai tocar o Triângulo de Amor Bizarro também. Acho que você já até falou dessa banda, né?
Ah, é? Não, nunca falei. Nem sabia que existia uma banda com esse nome. Com o nome da música do New Order, inclusive. Que legal.
Enfim, então eu trouxe aqui o Melt Banana, um duo japonês que faz um noise rock pesado e rápido, muito rápido. Escutem aí e notem a velocidade da parada.
Eu lembro que nessas listinhas de Spotify dos mais ouvidos, É, uns 2 anos consecutivos tinha Melt Banana, assim, porque os discos deles têm tipo umas 40 músicas, né? Então, mesmo que eu ouça um disco só, eu ouvi mais do que a discografia do King Crimson, né? Muito foda, né? Melt Banana é sensacional. Uma das músicas mais divertidas do rock. Se você nunca ouviu, cara, aproveite, abra sua latinha de Itaipava e aproveite esse momento com a gente, que é uma consagração.
Beleza, bora lá então, Melt Banana com a música Puzzle, do álbum mais recente deles aí.
Bora de som então. E é isso aí, cara. A gente piscou e a música acabou. Simples assim. Esse é o Melt Banana. Então, Dudu, se você vai no festival, beba pouca cerveja, porque você corre o risco de ir no banheiro e perder um show dos caras, hein? Perder umas 40 músicas. Então, vamos ficar... Vamos planejar essas mijadas aí, hein?
Ah, pois, provavelmente vai tocar às 3 horas da manhã, o banheiro vai estar vazio. A galera que vai pra tirar foto no Instagram já vai ter vazado há muito tempo. Então só vai estar os loucos lá.
Que massa. E os shows vão até tarde, assim, lá, cara? Que louco. Aqui vai 11 horas, já acabou. Já fechou a lanchonete, ninguém vende mais cerveja.
Se não me engano, no dia do coisa, eu acho que o metrô funciona de madrugada. E tem ônibus também, né? Autocarro do parque da cidade até as principais estações. Então tem o suporte da cidade também, assim, que é muito legal. Porque no Brasil tem muita essa coisa, né, hoje em dia, de é público privado, não sei o que lá. que esperam que a iniciativa privada resolva tudo. Não, o Estado também tem que ajudar, caralho.
Claro, claro. É um evento que mobiliza, né, a economia de uma cidade, né? Infelizmente, São Paulo não entende essas coisas, né? Fica o um recado aí pro Ricardo Nunes, Tarcísio, seus pau no cu do caralho. Vão se fuder, babacas.
Calma, Luiz. Então, a gente ouviu aqui o Matt Banana com Puzzle desse novo álbum dele chamado 3 mais 5, que acho que é porque é o oitavo álbum deles, não sei. Enfim, a banda é formada então pelo Yasuko Onuki, que canta nos vocais aí com essa voz estridente e aguda, e o Ichiro Ogata na guitarra, que é uma banda japonesa, né, pelo nome, de Tóquio, e noise rock, sei lá, formada em 92. De curiosidade, eles têm um álbum que foi feito pelo Steve Albini, acho que é Scratch or Stitch, né? Esse álbum de 2005. Já fizeram turnê com o Tu, acho que com o Faith No More, o Fantomas, Mr. Bungle. Então também tem essa amizadezinha aí com o Mike Patton. Eu vi na internet de que eles, atualmente, vocês ouviram a versão que tem bateria, etc, né? Que no show, eles só tocam os dois. Então eu tô na dúvida se é baseado em sample, se tem loop, ou se são só os dois mesmo. Só a guitarra fodida e ela cantando. Fiquei curioso. Que mais? Vamos falar do Melt Button, deixa eu pensar aqui. Ah, eles têm um selo também, que nessa mesma vibe aí do nosso, do Félix Cubim, que a gente falou, que tipo, ah, você quer fazer o indie, você quer ser... Sempre ser autoral, né? Fazer o que você quer, queira. Vai ter que abrir seu próprio álbum ou tentar encontrar, né? Uma galera que pensa igualmente. Que mais? Eles também têm uns covers engraçados. Você que gosta do Devo, eles têm um cover do Devo chamado da música Incontrollable Urge.
Maravilhoso.
Muito legal também esses covers. Ver cover é muito legal quando o cover não tem, né? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Porque é isso, né? Ver a interpretação. Não,
quando você vê uma banda interpretando um som clássico dentro da linguagem deles, né?
Sim, é muito legal.
Falando em noise rock, cara, fica aí a curiosidade pra quem quiser pesquisar na internet aí. O Gero Gero Gegege fazendo covers de clássicos do rock, cara. Isso é impagável. É muito engraçado, é muito divertido. Conhece essa banda, né? Uau. Gero Gero Gegege?
Conheço.
Clássicos aí. Esse é um lugar mais extremo do noise rock, assim, mas é muito divertido.
Bom, eu não sei, eu não sabia pronunciar. Como que fala isso? Gero, gero, o
quê? Gegege. Não é? Não sei, você que é japonês, você que tá estudando japonês, você é bem melhor que eu, mas eu sempre chamei de gero, gero, gegege.
Eu acho que... posso estar falando merda, mas eu acho que gero, gero é o som do... que o sapo faz, né?
Ah, que da hora. Não sabia, não.
Enfim, esse foi, então, o Melt Banana. Prosseguindo aqui, Luiz.
Bom... eu mesmo não sei qual que é a ordem que você colocou aí primeiro. Eu acho que se for a música 1, eu tô falando de Beto Guedes, Toninho Horta, Novelli e Danilo Caymmi com a faixa Belo Horror, que na verdade é uma música do Beto Guedes, mas faz parte desse disco aí que une esses quatro grandes compositores da música brasileira. Ele foi lançado, apesar de, né, o Danilo Caymmi ser... carioca e o Novelli ser pernambucano, é um disco que faz parte um pouco dessa atmosfera do Clube da Esquina. Acho que foi uma consequência do sucesso do Clube da Esquina, mas isso é um papo pro próximo bloco, porque a música já tem bastante minuto, então a gente volta depois pra conversar um pouquinho mais. Na sequência a gente vai ouvir Rita Lee, é isso mesmo, Rita Lee. E também falaremos mais sobre isso depois. Vamos de som, rapaziada.
Que baixou!
Preciso me casar, senão eu vou pra Jacarepaguá.
Isso aí, rapaziada, acabamos de ouvir uma pedrada da Rita Lee de 1974, do álbum Atrás do Porto Tem Uma Cidade, com a faixa Círculo Vicioso. Porrada, cara, negócio lindo, com um peso aí que ficou mais marcado pelo sintetizador, né, pelos timbres de Moog. Muito bom. Inclusive, considerando todo o contexto por trás, né, dessa carreira solo da Rita Lee. Acho que em 72 ela foi expulsa dos Mutantes, né? O Arnaldo e o Sérgio Dias. Acho que além de coisas, questões, né, referentes ao próprio relacionamento da Rita com o Arnaldo, que eles eram casados e tal, né? Eu acho que houveram probleminhas de marido e mulher. Eles também estavam numa direção musical que apontava pro rock progressivo, né? Inclusive, eles lançaram um ótimo disco que chama-se Tudo Foi Feito Pelo Sol. O A e o Z não sou tão fã assim, mas também segue essa linha, né? O Tudo Foi Feito Pelo Sol já tem um direcionamento mais do Sérgio Dias. O Ayuze é o Arnaldo e o Sérgio Dias, mas é muito LSD, muita loucura. Mas sim, o fato é que eles, tipo, entraram de cabeça nessa coisa de rock progressivo, queriam fazer um disco rock progressivo, e eles eram músicos mais técnicos que a Rita Lee. Então a Rita Lee foi perdendo cada vez mais espaço, né? Ela sempre foi a menina que cantava e tocava pandeiro no canto da banda. E para esse direcionamento que eles estavam pensando para esses discos, a Rita Lee não servia mais. Ela não era considerada uma musicista, né, de valor, que eu acho um tremendo equívoco, né, que a própria história se encarregou de mostrar isso, né, talvez fosse algum tipo de inveja, algum, sei lá, né, mas na cabeça deles, eles achavam que a banda ia se sustentar sem a figura dela. E beleza, né, ela saiu bem triste, né, de tudo isso, assim, com uma baita mágoa da banda. E ela teve uma banda antes desse disco, desse som que a gente ouviu. Ela tinha uma banda com a Lucinha Turnbull, que é as Cilibrinas do Éden, que é muito legal também. Infelizmente o disco não tá no Spotify, eu acho, pelo menos até o momento que eu procurei não tava. De repente uma hora aparece. Cilibrinas do Éden é uma pegada mais folk, psicodélica, que a Lucinha e a Rita Lee meio que assumem o comando, né, à frente desse projeto aí. Já tem um pouco da pegada hard rock que ia marcar, né, os primeiros discos da Tutti Frutti. E o disco nunca saiu, acho que oficialmente, saiu anos depois, não sei se é uma coisa independente, como que foi. Mas daí a Philips lança esse disco Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que já tem que também ainda é com a Lucinha Turnbull nas guitarras, e já é um pouco do começo do que seria a banda Tutti Frutti, que acho que um ano ou um disco depois já ia lançar aquela pedrada que é o Fruto Proibido, né, o grande marco da carreira solo da Rita Lee. E da banda Tutti Frutti também. que é o disco que mais tem clássicos, né? Tem Agora Só Falta Você, tem Fruto Proibido, esse tal de Rock and Roll, Ovelha Negra. Mas esse disco que veio antes é muito legal também. E eu acho que já traz um pouco do que ia ser a carreira dela, né? Nesse começo do Tutti Frutti, que é muitas bases do Rolling Stones, muita pegada blues rock, hard rock, né? Mas essa música que eu escolhi já não é tanto isso, né? Ela tem uma pegada meio progressiva, né? Pelo menos eu acho, é o Círculo Vicioso o nome da música. Então, pra mim, na minha cabeça, né? Óbvio que não talvez não corresponda ao que realmente é, mas puta, é uma resposta, né? Porque o resto do disco não tem essa pegada, né? É o disco que já tem Mamãe Natureza também, que foi uma outra música que foi regravada em outros discos da Rita Lee. Mas na minha cabeça, esse disco aí, ó, aqui, ó. Eu não sou boa o suficiente para fazer rock progressivo, mas ó, tem uma faixa aqui que põe todas as faixas progressivas dos Mutantes para mamar, que é Círculo Vicioso, tá ligado? Tipo, eu também sei fazer essa merda, tá ligado? Então vamos se fuder vocês. Provavelmente não é isso, mas na minha cabeça ouvindo o disco é. E é muito bom, né? Discão.
Ela falou isso? Voltar pra mamar?
Não, eu que tô falando, porra. Na minha cabeça, na minha cabeça, essa faixa diz isso, tá? Eu falo, eu não sou boa suficientemente pra fazer rock progressivo, tomem essa, tá ligado? Tipo, eu também sei fazer essa porra, tá ligado? Mas não é isso que eu quero. Daí antes a gente ouviu essa pedrada do Beto Guedes, cara. Coisa fodástica também. Impressionante. De 1973. E tem uma história louca, porque é um disco que não é um disco. Assim, a princípio era pra ser o primeiro disco solo do Beto Guedes, mas é um disco que ele divide, né, a autoria com Toninho Horta, que é um baita guitarrista também, que também já fez colaborações com o Milton, né, tanto no Travessia quanto no próprio Clube da Esquina. E também ele é famoso também por ter feito as guitarras de um disco atualmente cultuado, né, pelos fãs de música brasileira, que é o disco do Arthur Verocai, né, que virou uma sensação, né, por conta de muitos sons dele ter sido sampleado pela galera do hip hop, né, ser redescoberto e ter sido um disco raro, né, que não fez tanto sucesso na época que ele foi lançado, mas hoje faz um grande barulho entre os amantes da música brasileira, né? E o Toninho Horta participa desse disco, né? Também como compositor. Tem Danilo Caymmi, que é o filho do Dorival, né? Ele já é carioca, mas traz toda a tradição, né, do samba baiano, né? Da música baiana, né? Temáticas parecidas com a do Dorival. E tem Novelli, que eu acho que é o mais desconhecido, que é um instrumentista pernambucano, ele faz umas linhas de flauta muito legais também. Então é um disco, apesar de ser quatro compositores de áreas distintas da música, ele tem uma certa conectividade, assim, eu vejo uma unidade sonora, apesar de cada compositor ter uma marca muito específica, uma influência acaba se esbarrando na outra, né? E esse disco surgiu por conta do sucesso do Clube da Esquina, que também foi gravado dessa forma de coletivo musical e tal. Então, esses artistas já tinham colaborado também com esse disco, e eles frequentemente se trombavam em festivais e tal. Então, a Odeon já estava com essa intenção de lançar um disco de cada um. Por conta do sucesso do Clube da Esquina, eles lançaram um disco do Lou Borges, que inclusive nesse momento ele se encontra hospitalizado, né? Então a gente também deseja toda a força aí pro Lou Borges também, uma outra grande figura da música mineira e brasileira, né? E um dos protagonistas desse movimento do Clube da Esquina. Então foi disco do Lou Borges, disco do Milton, disco do Clube da Esquina, tudo indo bem, então a gravadora, vamos investir nesses autores aí, né? Mais ou menos como foi a ideia do Grunge, né? Vamos investir nesse. Se deu certo Nirvana, vamos pôr todo mundo aí pra rodar e fazer dinheiro. Daí. Só que daí, assim, Brasil, né? Os caras não tinham muita grana pra lançar um disco de cada um. Os caras falaram, quer saber? Vamos fazer tudo junto. E daí saiu esse disco, que é um disco meio que maldito, assim, não é um disco que que é muito lembrado, assim. Infelizmente, porque eu acho que não deve nada em questão de qualidade pro Clube da Esquina, né? Mas você não encontra o disco no Spotify, nem as faixas desse disco. Acho que a música mais famosa é Manuel Aldaz, né? Do Tony Horta, que ele regravou depois. Mas as outras músicas são muito obscuras. E eu trouxe aqui Belo Horror, que meio que simboliza tudo isso. É uma suíte rock progressivo, meio jazzística, que é brutal, né? Tem vários momentos, a música muda, riffs diferentes, que eu acho que ela extrai todo o potencial dos músicos desse disco. Mas sim, o disco é mais que isso, né? Tem muita influência de bossa nova, de jazz, do que já viria a ser o Jazz Fusion, né? E mostra o Beto Guedes no seu embrião, né? Das suas composições. Então vale a pena correr atrás. Beto Guedes, Toninho Horta, Danilo KM e Novelli, discão, que tem uma capa bem curiosa, que é os quatro num banheiro meio que apertado, que segundo o próprio Toninho Horta, o fotógrafo entendeu, queria passar essa mensagem, tipo, é uma coisa de baixo orçamento, pouco espaço para mentes tão brilhantes, compositores tão fodas, então vamos colocar eles meio que comprimidos no banheiro, assim, ele fez essa piada interna que virou, não a capa, mas a contracapa do disco. Então muita gente chama também de disco do banheiro, para simplificar. Assim como o disco solo, o primeiro disco do Lowboards, é o disco do tênis. Enfim, falei demais, mas esses foram os dois sons que eu trouxe, né, Dudu?
Ó, legal, Luiz. Eu não tô ouvindo pela primeira vez. Pra mim ficou claro que eu preciso ouvir de novo. Muito complexo, é isso, você falou, muitas junções de pedaços diferentes, cada um com sua própria característica. O que eu achei legal foi da letra, né, que aparentemente ele vem de Montes Claros, né, em Minas. Na música ele fala aí, né? Ai, meu amor, Montes Claros, como que é? Marcado pelo som que vem do mato. E imagino que seja. O cara veio de Montes Claros, foi pra Belo Horizonte, né? Imagino que tem essa pegada aí de sair do interior e ir pra cidade grande. Achei como que posso. Identificável.
Sim, imagino. É bem foda, né? Eu gostei pra caralho desse disco, gosto, né? Queria muito compartilhar com vocês. Já que eu tô nessa trip progressiva, sair um pouco da Europa e colocar a visão brasileira também desse fenômeno musical aí que tanto me interessa. E a gente vai passando aí pro final do programa já, né, Du? A gente tem recomendações, né? Quer falar a sua recomendação primeiro? Ou a gente vai estrear um bloco novo agora?
Pera aí, vamos fazer a vinheta do 1, 2, 3, recomendações!
Então é isso, recomendações, meus amigos. Pela primeira vez a gente tá estreando aí um novo bloco que é recomendações dos ouvintes, né, Dudu? A gente recebeu aqui, primeira mão, recomendação do nosso grande amigo, na verdade, é um cara que fala que é fã da gente, mas, pô, o cara é foda, né? A gente é fã dele também, né? Que é o Alexandre Fon, baterista de mão cheia aí do rock, do Rio de Janeiro, e que agora tá morando em São Paulo, conhecido principalmente pelo trampo que ele tá fazendo no Denis e o Cão da Meia-Noite. Já conversou com a gente duas vezes no programa e ele, nossa, ele sempre tá mandando mensagem, falou, pô, gostei do programa, mandando feedbacks, né? Inclusive ele teve um feedback super legal sobre o som que o Dudu tocou semana passada, né, do Metal Gear, né? Que ele não conhecia a língua irlandesa, né? Ele achava que lá falava-se só o inglês. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Dudu?
Isso é foda, às vezes eu falo as coisas, mas eu não... expando muito bem, que eu... Como que eu posso dizer, né? Que a Irlanda e a Escócia também, né? Foram países que foram meio que colonizados pela Inglaterra, né? O Reino Unido ali é, tipo, é basicamente a Inglaterra sendo a mãe dos outros, né? Então, em alguns lugares ainda se fala, né? O gaélico aí, na Escócia também se fala a língua deles lá, que... Ai, meu Deus! Tipo, os célticos... Aqui no norte, por exemplo, tem um... Na Galícia também existe também um make-up genético desse povo celta, né? Então, como que eu posso dizer, assim, é tudo mais complexo do que realmente é. Eu não vou ficar me falando demais aqui, mas na própria Europa existem muitos povos diferentes que, uma perspectiva externa pra gente que é... Ah, no Brasil é assim também, né? Aqui no Brasil é um país que a gente conseguiu normalizar, né? Mas se você parar pra considerar, a cultura do Nordeste e a cultura do Sul são completamente distintas. Aqui, como os países, né, as nações são um pouco menores, você já consegue... qualquer mudança é suficiente para criar países diferentes, né? Então você pega aí o pessoal da Galícia aqui, por exemplo, a galera do norte de Portugal, são países, como que eu posso dizer, com uma cultura já própria assim também. Aí na Irlanda também. Enfim, eu tô viajando na maionese aqui. O que eu quero dizer é, não é uniforme. A Inglaterra, né, todo o Reino Unido não é uniforme. A própria Espanha não é uniforme. Portugal talvez seja um pouquinho mais, mas ainda assim não é uniforme. Então, eu vou ter, agora que eu tô morando aqui, eu sempre já tive interesse, eu vou trazer um pouco mais dessas partes mais culturais europeias. Inclusive, eu trouxe uma música hoje nesse assunto, depois eu falo um pouquinho mais, vai.
Legal. Então é isso, eu tive uma conversa bem legal com o Alexandre Fon, e ele falou, pô, cara, eu queria indicar uma coisa pro programa, cara. E a gente sempre quis isso, a gente sempre quis que a galera enviasse também as coisas, a gente pudesse reagir junto, né? E ele trouxe mesmo uma indicação, pedi pra ele gravar, e estamos aí, ó, estreando esse novo quadro aí, que é indicação dos ouvintes, né, Du?
Vamos fazer o seguinte, então, vamos ouvir pela voz dele a indicação, e quando a gente voltar, nós indicamos as nossas, pode ser?
Show de bola, vamos nessa.
Fala, Luiz, fala, Dudu, beleza? Saudações cretáceas aí, e hoje eu vim trazer uma dica de cinema aqui, que chegou até a mim um filme de uma maneira assim bem, bem curiosa. Eu estava sem meu computador aqui em casa, que eu tinha levado meu computador para o trabalho, e eu descobri aqui, mexendo nos meus guardados aqui, que eu tinha um aparelho de Blu-ray que estava guardado aqui há um tempão, eu nem lembrava dele. E aí eu peguei esse aparelho de Blu-ray para ver uns filmes que eu tenho aqui em DVD em casa e descobri que tinha um CD dentro que era um DVD de um filme chamado Z. E aí eu fui ver, né, por curiosidade, que filme era esse e assisti o filme todo e fiquei pirado, assim, fiquei fascinado com o filme. E aí fui procurar mais informações sobre o filme, né? E descobri que é um filme franco-argeliano, de 1969, foi dirigido por Costa Gavras, um cineasta grego naturalizado francês, e roteirizado por ele e pelo escritor Jorge Semprún, escritor espanhol. E tem no elenco tem Yves Montand, tem a maravilhosa Irene Papas, e a história é adaptada, a história desse filme é uma adaptação do romance homônimo do também grego Vassilikos, que fala sobre a situação política da Grécia nos anos 60. E ele é falado em francês. E ele foi proibido no Brasil por 15 anos, por causa da ditadura militar e tudo. Só foi liberado lá na abertura, nos anos 80. E ganhou vários prêmios também, foi bem, bem aclamado depois que ele foi liberado, assim. Ele foi bem aclamado pela crítica, teve vários prêmios que ele ganhou. E foi filmado na cidade de Argel, porque a história é sobre a Grécia, mas na Grécia, nessa época, também estava tendo uma ditadura militar. Então, ele não tinha condição de filmar na Grécia, né? E a história é sobre um caso real, tanto do livro, né? No caso, é uma adaptação de um caso real que teve na Grécia, sobre o deputado Gregoris Lambrakis, que era líder da oposição, né, na Grécia nos anos 60. E logo no começo do filme já aparece um texto que diz assim: qualquer semelhança com fatos ou pessoas vivas ou mortas não é casual, mas intencional. Quer dizer, já vem mostrando que é uma adaptação, mas sobre um caso real e que acontece em vários países, em vários governos, né? E o filme ele continua muito atual até hoje, né? E muito contundente, e é um documento histórico mostrando nitidamente como é que é o modus operandi das organizações de extrema-direita, né? Independente de qualquer época ou país, né? Ou localização geográfica do país, assim, é muito atual. Até hoje você vê, tem comparações, né, com o que a gente passou há pouco tempo, né, aqui no Brasil mesmo. E é um filme sensacional, extremamente bem filmado, né, bem roteirizado. É bem emocionante o filme, bem legal, assim, cara. Essa é a minha dica aí de filme. O nome do filme é Z, e não tá em plataforma nenhuma, né? Vocês vão ter que catar e procurar, ou então achar dentro de um aparelho de DVD, como eu achei, do nada, assim. Mas deve ter. Ele foi lançado em DVD, aqui vocês conseguem achar em alguns sebos aí. Tem umas versões, versão de colecionador, assim, bem legal. E essa é a minha dica aí para vocês do Triceratops Show, Vida Longa ao nosso querido podcast. Valeu, Dudu. Valeu, Luiz.
E é isso aí, voltamos então com a indicação do Alexandre Fon. E prosseguindo, eu quero fazer a minha indicação então, Luiz. Eu recentemente eu li um conto, eu não sei se tem a tradução oficial, eu achei no Google aqui, mas eu não sei se tem uma tradução oficial, que é um conto chamado Acender uma Fogueira, em português, em inglês é To Build a Fire, que é um conto do Jack London, que é um escritor meio naturalista.
Foda.
É um continho, sei lá, umas 5 páginas assim. E eu vou contar a história pra vocês aqui, o resumo, né, pra vocês entenderem. É basicamente sobre um cara que tá fazendo uma trilha no estado de Yukon. Yukon, pra quem não sabe, é um estado canadense, né, desses estados do norte. Província, né, que eles chamam lá.
Também é uma loja de roupas, né? Que tem sempre uma playlist de house music, né? E o com, já ouviu?
É diferente a escrita, né? Mas enfim, então faz muito frio lá, muita neve, e o cara vai fazer uma trilha. E tá tipo no inverno, tá num dia que tá tipo menos 30. E aí a história é ele e o cachorro dele batalhando contra a natureza, né? Que a natureza tá tentando matar ele o tempo todo e ele tá tentando
Foda.
sobreviver. É tipo, eu vou falar pra vocês, vai. Não quero que soe arrogante, mas quando eu morei no Canadá lá, uma vez eu saí e tava tendo uma nevasca, assim, menos 20, abaixo de zero. Cara, eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. É realmente. É muito interessante você ver uma situação extrema assim, que é muito frio, você não sente o seu nariz assim, sua boca trava, você não consegue. Você tenta cuspir, o bagulho começa. O seu cuspe congela no meio do ar, assim, é bizarro. E lendo essa história, ele deixa muito bem claro, assim, de que como a natureza ela é destrutiva, né? Que é essa perspectiva naturalista, né? De que é homem versus natureza, né? Nós estamos o tempo todo tentando dobrar a natureza para que possamos sobreviver. Você pensa numa casa, né, cara? O que que a casa faz? É um isolamento térmico. Imagina você morar no mato, no meio do mato, ter que se esconder na caverna, assim, tipo. Não. As casas, ou todas essas construções humanas, ela é isso, nós pegamos a natureza, que é algo que é extremamente adverso, e conseguimos vencê-la. É um livro, é um conto muito legal e eu recomendo que vocês leiam.
É, Jack London é um cara bastante importante, né, na literatura, né? Ele tem também o Crinos Brancos, né, que também posteriormente virou filme, né? Eu, infelizmente, não li, mas eu tenho curiosidade de ler. Pode ser que o conto seja uma boa porta de entrada, né? E, pô, sobre a indicação do Alexandre, muito legal também, né? Porque ele descobriu o filme dentro do equipamento de Blu-ray ainda. Eu ainda não assisti, mas eu tô bem curioso pra ver esse filme X não é Z, né? Que é francês e tal. Puta, bem legal também. Se vocês quiserem fazer sua indicação, mandar pra gente. Tamo aí, contato@triceratops.show ou no nosso Instagram também, @triceratops.show e também o WhatsApp 15996 63-3031-991. Você fala direto comigo, daí manda o áudio e a gente replica ele aqui. Demorou?
Mandem vampetas pelados pro WhatsApp do Luiz.
Não, não faço isso, por favor. É isso, gente. Eu também tenho uma indicação. Esse fim de semana assisti um filme chamado Em Chamas. É um filme que é inspirado em um conto também. Olha só que legal. É um conto do meu escritor aí de coração, Haruki Murakami. Você já viu esse filme aí, Du? Em Chamas?
Não, só vi o filme do Quarteto Fantástico.
Tem o Tosha Humana, né?
É, o Tosha Humana fala.
O que ele fala?
Em Chamas! Daí ele fica em chamas e é isso.
Ah, é o grito de guerra dele? É tipo o Kamehameha dele?
Você sabe qual que é o grito de guerra do Coisa?
Coisa!
Não, não.
Pedregulho!
Não, ele fala assim...
Hulk esmaga!
Não, o do Coisa é... Tá na hora do pau.
Tá na hora do pau. E imita ele falando como que é.
Ah, não sei. Você vai fazer montagem depois.
Como que é o timbre dele?
Ah, sei lá, cara. Depende, né? Em quadrinho não tem timbre, então depende da... Cada...
Não, mas no cinema, assim, normalmente como que é retratado, assim, é uma voz mais humana mesmo?
Eu não assisti o mais novo, mas eu acho que é mais humana a voz dele.
Porque o Hulk é mais visceral, né, a parada, assim, né, mais grunhida, tal.
É que o Hulk é meio monstruoso, né, o médico e o monstro. O Coisa é, ele é humano num corpo de pedra, é diferente a vibe.
Pode pá. Então, Em Chamas, fica a minha recomendação. Eu não li o conto original, olha só que louco, né? Normalmente eu leio, mas esse conto eu ainda não tinha lido. Mas, assim, de todas as adaptações do Haruki Murakami, é que menos me decepcionou, né? Mas talvez se eu ler o conto, talvez fique decepcionado. Porque Drive My Car é um filme chato pra caralho, né? Eu preciso ver de novo, mas eu achei chato, não tem nada a ver com o conto. Tem, não tem, né? Eu entendo que eles também... fizeram menções a outros contos, mas pra mim não é certo, não. Agora, esse Em Chamas é bem legal, ele basicamente conta a história de um cara que reencontra uma vizinha antiga na rua lá, e ela que reconhece ele, porque ela tinha feito cirurgia plástica e tal, e daí eles meio que retomam uma amizade, assim, que nunca aconteceu de fato uma amizade, porque eles eram, né, só eram vizinhos, né, e também estudavam a mesma escola e tal. Daí vai surgindo dentro disso daí uma relação aí de amizade, mas também com uma certa tensão sexual, que é consumada, né, mas dessa tensão sexual nasce uma paixão aí. E um triângulo amoroso estranho, já que ela é uma pessoa que viajou e na viagem conheceu um cara rico e tal. Então tem uma coisa de triângulo amoroso estranho. É como as coisas que o Haruki Murakami escreve. Aparentemente são histórias normais, né? Tipo, até ordinárias do cotidiano. Mas que em algum momento aquela coisa meio que explode tua mente, sei lá, what the fuck, né, que tá acontecendo aqui, né, já não tô mais pegando. Eu não vou ficar dando muito, revelando muitas coisas sobre o enredo, mais do que eu já revelei, porque o grande lance é o plot, né, e ao mesmo tempo é isso, assim, ele consegue escrever coisas assim como se... prendendo a atenção com a atmosfera da escrita, né? Às vezes nada precisa acontecer de fato, mas tipo, isso já te prende. Ao mesmo tempo que nada precisa acontecer, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. E é o tipo de filme que eu tenho gostado bastante. Então fica a recomendação. É um filme, inclusive, que apesar de ser do Murakami, que é japonês, ele se passa na Coreia, né? Não sei se o conto também se passa, mas então... eu imagino que é um filme coreano, né, baseado no Haruki Murakami. Então fica aí minha indicação, Em Chamas.
Não, você falou do Drive My Car, esse eu achei legal. O que eu não gostei foi aquele Perfect Days. Você viu isso aí?
Ah, eu vi, mas não tem nada a ver com o Murakami, né? É do... isso daí é do...
Wim Wenders.
É, o Wim Wenders já tem filmes melhores. Mas eu gostei do do Perfect Days. Eu preciso ver de novo, na verdade, o Drive My Car, né? Porque eu sou fã do Murakami, né? E a situação que eu assisti foi com uma pessoa impaciente, então perdi um pouco o tesão de ver o filme por conta disso, sim. Mas eu achei que tem muita coisa que não tinha nada a ver com o texto dele, não, assim, que foi invenção pro filme e tal, que deixou ele mais longo do que deveria. Mas ok, né? Legal, que bom que ele tá sendo adaptado pro cinema. Desde a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, nossa, ia ser muito legal ver uma adaptação dele pro cinema, né? E legal que tá rolando, legal que esses filmes estão sendo premiados, né? Quem sabe isso seja um passo a mais para que o Haruki seja considerado um grande romancista e ganhe um Nobel de literatura. Ainda dá tempo, cara, tá vivo, né? Sobre adaptação, tem uma outra do Norwegian Wood. Eu achei fraquinho, infelizmente não gostei tanto quanto o livro. E o livro é muito bom.
Caralho, o Murakami nunca ganhou o Nobel, então? Eu achei que ele já tinha ganhado.
Não, nunca ganhou.
Nossa, bizarro isso.
Bizarro.
Bom, já que tá falando de filmes leste asiático aí, ó, assistam todos os filmes do Koreeda. Só vou falar isso. Melhor diretor de todos.
Koreeda, o que ele fez? Que ele fez?
Ah, o Bakemon, não, como que... Ai, caralho, como que... Em inglês, com Monster. O que eu recomendo é aquele Shoplifters.
Ah, Monster, já vi esse filme. Foda pra caralho. Shoplifters também já vi. Agora que você tá falando, puta, foda mesmo. Esse cara é foda. Shoplifters. Foda, né? Que aqui foi traduzido como Assunto de Família, né?
Eu não sei. Nossa, tem vários. Nobody Knows também, que eu assisti. Maboroshi, After... Nossa, tem um monte de filme. Enfim. Assista esse cara aí. Então, rumando pro final aqui, pessoal. Então, como o Luiz tinha falado que o Alexandre Fon ficou interessado nesse quesito aí da língua que se fala na Irlanda, né? Quer dizer, se fala inglês, né? Algumas partes estão tentando manter essa língua irlandesa. E eu trouxe pra gente, então, indo nessa vibe étnica. Étnica entre aspas, né? Porque dependendo de... Tipo, os gringos olham pro Brasil e acham que o Brasil é... étnico, né? Pra gente não é ético, é nossa cultura, cara. Quando você chama de uma coisa étnica, você tá sendo meio, sei lá, Zé Ruela, né?
Você acha que é um termo xenofóbico?
Não sei se xenofóbico, mas é tipo, é meio, como que eu posso dizer, egoísta, né? Que tipo, você tá empunhando o seu ponto de vista pra da cultura alheia, sabe? Enfim, eu trouxe aqui pra gente, então, uma música tradicional não, mas a música que usa um instrumento chamado kantele, que é um instrumento tradicional finlandês. Finlândia, vamos falar da Finlândia então, deixa eu até baixar a música aqui para prestar atenção. A Finlândia é um país muito interessante, Luiz. Por quê? Porque a Finlândia, você pensa assim, a Finlândia é um dos países nórdicos, escandinavos, né? Que são tipo Noruega, Dinamarca, Suécia. Não, não é escandinavo, tecnicamente é nórdico. Mas, na verdade, ele também pode ser considerado um país do Báltico, que é Estônia, Lituânia, Letônica, que eles também têm uma similaridade genética muito grande com os países do Bálticos, né? Só que também a Finlândia, ela pode ser considerada um país da esfera de influência russa. Ela foi parte do Império Russo, né? Teve a independência aí no século, começo do século XX. Porque a gente fala assim, a Rússia, né? Ah, a Rússia, você imagina aquelas loiras, assim... Não, mas a Rússia é um país também diversamente étnico, falando nesse assunto assim. Então tem os chechenos, ou então tem esses carélios aí, né, que é um povo que na fronteira com a Finlândia, né, você tem esse povo que vive na Finlândia e na Rússia também. Então é bem interessante, assim. Então, o principal grupo étnico da Finlândia, ele tem uma história interessante, né? Que é, se você olhar os finlandeses, eles têm um ar meio túrquico, assim, né? Eles têm um olhinho meio puxado. Eles são brancos, mas têm um olhinho meio puxado. Que é bem diferente do país vizinho, que é a Suécia, né? Então, qual que é a história da Finlândia? Que no começo do século XII, se não me engano, a Finlândia foi conquistada, foi colonizada pela Suécia. Até então, a Finlândia era um país, assim, meio... Como posso dizer? Eles moravam no pântanos, moravam nos pântanos, assim, eles não tinham escrita, não tinha, era um povo meio atrasado, entre aspas. E aí, com a colonização sueca, eles instituíram lá leis, até então não tinha lei, né, geral no país, instituições, assim, religião, então foi a partir daí que a Finlândia deu um certo salto. Inclusive, mesmo depois de ter terminado o reino sueco na Finlândia, né, que terminou no século XVIII, você ainda tem essa questão da elite finlandesa ter origem sueca. Por exemplo, você pega o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, ele faz parte de uma elite finlandesa, mas ele é sueco. Se você olhar para a cara dele, ele é sueco, assim. Então, enfim, voltando aqui, né, trazendo a parte da música, então eu trouxe uma música que usa esse instrumento chamado cantelê, que é um instrumento de corda. Ele tem. É bizarro, ele tem de 5 a 40 cordas. Então, depois da independência da Finlândia no século XX, né, no começo do século XX, independência da Rússia, ele tem tido essa ideia de tentar, como que eu posso dizer, resgatar essa cultura própria finlandesa, e aí incluindo esse instrumento. Então, por exemplo, esse instrumento ele é ensinado em conservatórios, tem umas bandas de metal, por exemplo, o Amorphis, que usa esse instrumento nas músicas dele. Então, estou tentando ter um revival aí. Da mesma forma que a Ucrânia também tentou fazer após o fim da União Soviética. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto. Então, no épico nacional finlandês, chamado Kalevala, que essa é outra vírgula, né? A gente aprende assim que em alguns países, são poucos países que têm um épico nacional, né? A Grécia tem a Odisseia. O Portugal tem os Lusíadas, né? A Inglaterra tem o Beowulf. Não, na verdade, tem muitos outros países que também têm um épico nacional. Então a Finlândia tem isso aí, que é o Kalevala, né? Então nesse conto, ou nesse épico, eles contam que o primeiro cantelê, né? O primeiro instrumento cantelê, ele foi criado através dos ossos do peixe Lúcio. Esse é o nome que eu achei aqui em português. É um peixe que só existe no. Não existe em Portugal, no Brasil, então não tem meio um termo popular, né? Então ele é feito dos ossos do peixe e as cordas são feitas de hirsi, que é uma criatura mitológica finlandesa, que é como se fosse um demônio meio orc, barra troll, assim. Então, enfim. Aí eu trouxe uma música chamada Kalevala Melody, né? Então a melodia do Kalevala, do instrumento Kalevala, que é uma música que foi feita por um jogo finlandês de roguelike chamado Unreal World. Então, você vê, né, como, tipo, é um instrumento popular, mas pero non mucho, né? Tipo, a presença dele tá muito associada a essa ideia um pouco mais medieval, assim, né, mais clássica, e incluindo esse jogo aí que se passa numa época meio medieval, no, medieval não, né? Eles falam que era de Idade do Ferro e se passa no extremo norte, né? Então, aquela região da Finlândia, ali, Suécia. Então, é meio que isso. Então fiquem aí com a Lenny Thompson com Kalevala Melody. Vocês quer falar mais alguma coisa antes, Luiz, para terminar?
Muito obrigado aí pela audiência. Que programa massa, gostoso, cultural, cheio de altos e baixos, referências, né? É assim que é bom, né, Dudu? Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando a gente. Abraço forte ao Alexandre, ao André Carvalho e todas as pessoas com a letra A que acompanham o nosso
Como
programa.
que é? A letra A tem meu nome.
É, exatamente. E vamos de som, né?
Bora de som. Então vamos lá. Kalevala Melody da nossa queridíssima Lani Thompson, que inclusive ela tem um site também. Eu vou linkar o link do site dela. É, tá tentando reviver essa parada da Kalevala aí. E é isso. Abraços, beijos e até a próxima.